sol. Todo dia aparece, sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão, e mesmo nos pressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tim-tim por tim-tim. Sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, morava no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tim-tim por tim-tim. Sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim.
Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Dia especial, feliz Dia dos Pais para você que está aqui, para você que está online também. Um dia todo preparado, né? Principalmente para os pais, né? Banda, pais e filhos, uma recepção ali para você tirar uma foto bonita depois. Presente para os pais também, né? Tem algum pai que não ganhou presente aí? Tem algum pai? Se não, passa lá na entrada lá e pega. Porque a gente vai usar para esse tempo de mensagem, para esse tempo onde a gente vai estar ministrando um pouquinho da palavra do Senhor. E queridos, por mais que hoje é dia dos pais, meu desejo aqui nessa manhã é para que nós, como famílias que estamos aqui reunidas, que estamos online também, a gente possa refletir a importância de criarmos memórias que são eternas. O tema do mês, desse mês, é Somos Flechas. Todo mês de agosto, no calendário da Convenção Batista, é o mês da juventude, é IBB também. A gente investe durante todos os anos, a gente faz também algo intencional pensando na juventude. Não que nós não pensamos durante o resto do ano, né? Mas intencionalmente esse mês você vai ver diversas atividades onde os nossos jovens, nossos adolescentes vão estar envolvidos. Ontem, por exemplo, nós estávamos com quase 150 jovens adolescentes lá na IBB Campestre. Um tempo onde fizemos um culto da fogueira lá, foi um tempo muito especial. Você vai ver banda da juventude aqui nos domingos, recepção, enfim, queridos. Nosso desejo é de fato que os nossos jovens, nossos adolescentes entendam que eles pertencem à IBB também, e como família nós construímos tudo isso para a honra e glória de Deus. E nessa manhã eu quero desafiar você a perceber dentro da sua caminhada, dentro da sua realidade, principalmente como pai, né? Você que é pai, você ter essa experiência. Domingo passado, a abertura do tema Somos Flechas, pastor Demílio pela manhã falou, à noite pastor Cleito, trazendo um pouquinho sobre como é que é esse lançamento. A flecha ela é lançada e ela tem um alvo para atingir. Só que durante esse alvo, o processo para chegar até o alvo, existem situações que acontecem que podem fazer com que a flecha ela saia do alvo. Ela perca o alvo ao qual ela está partindo. E o nosso desejo nessa manhã é pensar de que forma as memórias que nós criamos nas nossas famílias possam e podem, de alguma maneira, contribuir para que essa flecha ela atinja o alvo. Quais são as memórias que você, como pai, tem formado na preparação dessa flecha para chegar até o alvo e de que maneira que você tem deixado memórias que tragam valores, princípios eternos para a vida dos seus filhos. E hoje eu gostaria de trabalhar pensando justamente nas memórias. Em 2016, na chegada do meu primeiro filho, João, eu lembro que eu tive uma experiência de perceber que tudo mudou, né? Para quem estão tendo os filhos agora, aqueles que apresentaram os filhos, aqueles que estão grávidos, sabe que as coisas mudam um pouquinho, né? E olha que eu sou pai novo ainda, tenho muito aqui a viver. Mas Deus moldou um pouco a forma como eu agia, a minha rotina, as minhas atividades, meu entendimento foi moldado naquele momento com a chegada do João. E em 2019, com a chegada do Pedro e Davi, ainda mais. De repente eu me percebi entendendo que eu tinha um papel fundamental na caminhada dos meus filhos, que era muito mais do que eu suprir algo para eles pontualmente, mas diante dessa caminhada, até chegar ao alvo, até atingir o objetivo pelo qual, o propósito pelo qual eles foram criados, eu tenho um papel, eu tenho uma responsabilidade de criar memórias que vão conduzir a eles em valores, em direcionamento onde eles vão futuramente construir a família deles e eles vão poder, como pais, também fazer a diferença. Nós sabemos que hoje a figura paterna ela é essencial. Infelizmente, dentro de famílias que não têm essa figura paterna, nós sabemos que existe uma grande possibilidade de crise e situações que levam a um filho, talvez, diante desse desafio de não ter a presença do pai, inúmeros fatores, enfim, mas existem alguns desafios. E agora, quando nós pensamos diante desses desafios, é de que maneira, talvez, e esse está sendo talvez o teu primeiro dia dos pais sem seu pai presente, por algum motivo, ou talvez sem seu filho presente, mas nessa manhã, nesse tempo, como igreja, você que está online na sua casa aí, eu quero desafiar você a abrir o seu coração, e a tentar perceber, dentro dessa construção da família, de que maneira que eu e você, nós podemos construir memórias que são eternas. Abre a sua Bíblia, ou conecte ela aí no livro de Lucas, capítulo 8, você que está em casa, faça isso também, Lucas, capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 40, vai aparecer no telão aí também, mas se você quiser abrir e assim acompanhar a leitura comigo, a palavra de Deus nos diz, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E aqui na história que conta de Jairo, de repente aparece uma mulher, porque ali no meio da multidão, essa mulher estava há 12 anos procurando por cura, ela estava com hemorragia, e de repente ela viu Jesus, e ela tocou no manto de Jesus, e a palavra da história nos diz que cessou aquela hemorragia. E de repente Jesus para e pergunta, ei, de mim saiu o poder, quem me tocou? E aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, e Jesus declara a cura sobre a vida dela. E aí nós podemos ver que, a partir do versículo 49, a história de Jairo continua, acompanha aí. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Tiago, hoje é dia dos pais. O que esse texto pode nos ensinar? De que maneira que talvez, dentro da minha caminhada com a família, eu consigo construir algo, memórias que são eternas. Eu consigo perceber rapidamente alguns ensinamentos aqui, que é algo que eu gostaria de compartilhar nessa manhã para mim e para você. As atitudes que Jairo teve mostram os valores ao qual ele estava construindo para a sua própria família. E que diante desses valores, ele estava deixando marcas que poderia trazer experiências ao qual ele não teria se deixasse de buscar Jesus. Rapidamente, o primeiro ensinamento que eu vejo é que Jairo ele ensina a importância da família. Ele tinha diversas atribuições diante da sua responsabilidade no seu trabalho. Mas naquele momento, naquela situação, Jairo ele tinha uma prioridade, que era buscar ajuda. Eu preciso de algo. O segundo ensinamento, Jairo ele ensina que o que fazer em tempo de crise. Ele poderia ter buscado qualquer outra coisa, mas ele busca a Jesus. Ele poderia ter buscado ajuda em qualquer outro lugar, mas ele busca a Jesus. E por terceiro, Jairo lhe ensina o valor de levar Jesus para a sua casa. E nessa manhã, eu quero pensar aqui junto com vocês, e que maneira que na nossa caminhada, seja você como pai, com seus filhos pequenos, que vão chegar ainda, ou aqueles que já não estão mais nem na sua casa, casaram, mas de que maneira que essas memórias, de fato, têm feito parte da sua vida, e têm refletido na vida deles. Pense na sua realidade aí, você que é pai, como eu falei, você ganhou um presente, um caderno de oração, né? Você que está em casa, no culto das 19, ainda tem vaga para você participar, viu? Você pode vir aqui, você que é pai, você vai pegar esse presente, tem uma caneta. E você que recebeu aqui, eu queria que você abrisse esse presente, ficasse com esse caderno de memórias em mãos, junto com a caneta. Você que está em casa, talvez, pegue um papel aí também, né? Ou marque no bloco de notas, mas nós vamos usar ele, esse caderno já, durante todo o tempo aqui da mensagem. A primeira memória que eu gostaria de trazer nessa manhã, pensando na história de Jairo aqui, é de um pai que ensina a importância da família. Um pai que ensina a importância da família. A família é um lugar para a criação de boas memórias. Você concorda com isso? Na sua casa é assim? Um lugar onde você tem boas memórias? Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele era responsável pela administração daquele local, ele fazia parte do chefe dos conselheiros ali, então ele aconselhava, ele tinha diversas atribuições para ele naquele momento. Ele precisava investir tempo, ele precisava estar atento naquele local, mas diante de toda essa responsabilidade que ele tinha, naquele momento, na história, nós vemos ele buscando a Jesus. E Jairo, ele não buscava Jesus por conta das suas atribuições dentro do seu trabalho. Jairo, ele não estava ali buscando a Jesus porque ele estava com um problema, né, com algum funcionário. Não, ele estava buscando a Jesus porque a sua filha estava doente, estava mal. Existia uma necessidade e ele começou a mostrar aonde estava o coração dele, a importância nele. Para a sua vida, na sua realidade, a sua família é importante para você? Para para pensar aí. Você que está em casa, você que está participando de casa aí, o quanto de fato a sua família é importante para você, talvez dentro da sua rotina, o seu investimento, aquilo que você faz. Queridos, mostrar a importância da família é lembrar de que forma que Deus olha para a família. E o porquê Ele construiu. E lembrarmos que família é um projeto de Deus, Ele direcionou, Ele sonhou para que de geração em geração nós possamos construir essa base, esses valores que vão nortear a criação dos nossos filhos até eles casarem e construírem sua própria família. Quando eu lembro a minha infância, as memórias que eu tenho com meu pai e a construção de valores ao qual ele me direcionou foram suficientes para me tornar o homem que eu sou hoje. A forma como eu construí a minha família, como eu olho para os meus filhos e direciono, os valores lá atrás que foram construídos e as memórias que eu tenho, são suficientes para que hoje eu possa construir, eu possa viver de uma maneira saudável, eu possa entender que existe um alvo e os meus filhos precisam ser lançados até lá e preparados para isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos princípios e resposta da palavra de Deus, nós temos aqui um direcionamento muito claro para cada papel dentro da família. Nós podemos ver que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem a tempestade, vem o vendaval e ela permanece segura. Que a mulher sábia é aquela que constrói a sua, né, que cuida da sua família e que edifica a sua casa, que deixará pai e mãe para se unir e se tornar uma só carne. Os filhos que obedecem seus pais, os pais que não irritam seus filhos. Então, existem inúmeros ensinamentos, direcionamentos, princípios, valores, para que eu e você, nós possamos construir uma família segundo o coração de Deus. A questão é, diante desses princípios, diante desses valores, diante dessas oportunidades que nós temos na família, como é que nós estamos construindo memórias eternas? De que maneira que nós estamos estabelecendo essas memórias? Para que principalmente os nossos filhos possam construir e possam futuramente também repetir isso. Muitos pais hoje não estão atentos aos desafios sociais dos seus filhos. Muitos pais não estão atentos aos desafios espirituais dos seus filhos. dentro da realidade daquilo que seus filhos vivem, estão distraídos por tantas coisas, às vezes só querendo suprir algo pontual. Queridos, nós temos um desafio de estarmos em casa, de corpo presente e de cabeça presente. Muitas vezes não é isso que acontece. Recentemente eu tive uma experiência com meu filho, João. Fui pegá-lo na escola, chegamos em casa e eu tinha algumas mensagens para responder. Confesso para os irmãos que eram até mensagens que eu precisava responder naquele momento. E eu, né, Davi e Pedro estavam brincando ali também. E de repente, eu respondendo as mensagens, João me chamou uma vez. João, só um pouco. Papai precisa responder. Ele me chamou pela segunda vez. Filho, só um pouco. E ele queria mostrar algo que ele estava segurando. E eu não estava prestando atenção. Na terceira vez, ele não me chamou. Ele veio até mim, tocou na minha perna. Fala, papai, estou falando com você. Aí eu travei naquela hora. Desliguei o celular, coloquei no canto. E ele queria só me mostrar um desenho. Só não, ele queria me mostrar um desenho. Até hoje eu coloquei o desenho lá na geladeira para sempre me lembrar. Mas qual é o valor que eu estava passando para o João naquele momento? Que ele não é importante? Qual é o valor que eu estava passando para o João naquele momento? Que a família, estar ali de corpo presente é o suficiente? Qual é o valor que eu estava passando naquele momento? Queridos, o grande desafio de nós não estarmos atentos e não ensinarmos para os nossos filhos que família sim é importante, é que quando chegar a vez deles, eles não vão ter base suficiente para construir uma família sólida. O grande desafio de não induzirmos, e não direcionarmos, e não elevarmos os nossos filhos a esse ensinamento, e acreditar que sim, família é importante, é que quando chegar a vez deles, com os filhos deles, eles também não vão fazer isso. E quem sabe, você como filho já tem esse valor destruído, porque o seu pai não dava atenção para você. Quem sabe você que está na sua casa aí, você já tem esse valor totalmente desconstruído, mas essa manhã é tempo de você reconstruir isso em nome de Jesus. E de você criar boas memórias. Boas memórias. E talvez você como pai, você tem feito isso, tem dado mais atenção às mensagens do celular do que aos desenhos dos seus filhos. Como flecha, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles entendam a importância da família. E quem sabe, como filhos, batermos uma, duas, quem sabe até três e falar, ei, eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Pega seu caderno de memória, você que é pai, você que está na sua casa aí. Eu vou passar algumas perguntas durante esse tempo de bate-papo. E essas perguntas eu quero que vocês anotem como pais, e vocês já comecem a pensar. E quem sabe hoje, em algum tempo, à tarde, à noite, antes de dormir, ou durante a semana, no seu tempo com Deus, você vai responder essas perguntas diante da presença do Senhor. Se colocando diante da presença do Senhor, e pensando na importância da família, quais são as memórias, marca essa pergunta aí, quais são as memórias que eu desejo criar para que os meus filhos entendam a importância da família? Quais são as memórias que eu desejo criar para que os meus filhos entendam a importância da família? Queridos, a segunda memória que eu gostaria de trazer é que um pai que ensina o que fazer em tempo de crise. Um pai que ensina o que fazer em tempo de crise. Jairo, ele soube ir à fonte certa, Jesus. Ele sabia aonde encontrar a resposta. Qual é a fonte que você tem caminhado, ido buscar respostas? Qual é a fonte que você busca quando o tempo está bom, quando as coisas estão caminhando? E qual é a fonte que você busca quando as coisas não estão bem? Nós podemos ver que na história de Jairo, ao ver Jesus, ele teve duas atitudes diante da crise. Uma foi prostrando-se aos pés de Jesus. Ele se lançou aos pés de Jesus. E a segunda, ele implorou, ele suplicou. Ele fez alguma coisa. Ele poderia ter ido a qualquer outro lugar. Ter ido até a casa do vizinho, buscar ajuda. Ei, minha filha tá doente, o que eu faço? Ele poderia, talvez, diante da sua situação social, diante do trabalho que ele tinha, buscar alguma ajuda, qualquer. Mas ele decidiu ir direto a Jesus. E esse ir direto a Jesus nos passa como referência ou como direcionamento que, de fato, para Jairo, Jesus era a única resposta. Qual é a resposta que você tem buscado nos últimos dias? Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, qual é a resposta que você tem? Qual é a fonte que você tem ido? Jesus era a única resposta diante da crise que ele estava vivendo. Ah, é muito mais do que um pai ensinar um rito religioso. É muito mais do que um pai suprir financeiramente falando a família ou até mesmo as necessidades básicas ou totais do seu filho. Mas é um pai que ensina o que é um relacionamento com Deus. Vida com Deus. Porque você ensina aquilo que vai completar o seu filho e não aquilo que vai saciá-lo pontualmente. Você ensina aquilo que vai transformar totalmente a sua vida e não aquilo que apenas vai suprir algo necessário naquele momento. É diante de uma situação onde o filho vê que o pai não tem mais nada para fazer e de repente o filho vê o pai buscando a presença de Jesus. Há 17 anos atrás, o fruto de eu e minha família estarmos aqui nessa igreja foi porque há 17 anos atrás meu pai buscou a presença de Jesus. Ele já não sabia mais o que fazer, nossa família totalmente desestruturada, sem expectativa, sem esperança, sem sonho algum, totalmente destruída. E de repente a resposta que meu pai encontra em Jesus, a resposta que a minha família, que eu, minha irmã, na época, os meus pais encontram, foi conhecer a Jesus. A resposta foi pertencer a uma família, família IBB. Essa foi a resposta que meu pai encontrou há 17 anos atrás e refletiu na nossa família. Qual é a resposta que você tem tido nos últimos dias? Agora, a resposta que a filha de Jairo teve aqui, olha só que espetacular, a resposta foi: menina, levante-se, ei, levante-se. Ué, mas não estava morta? Não, menina, levante-se. No versículo 55 fala que o espírito dela voltou e se levantou imediatamente. Sabe o que me faz pensar isso? É que a atitude de Jairo, dele ter buscado, dele ter corrido, dele ter feito a parte dele, fez com que a filha dele tivesse experiências com Jesus. E a pergunta que eu faço para mim, que eu replico para vocês, é qual, o que nós temos buscado, qual experiência nós estamos prevalecendo dentro da busca de Deus, que tem feito, transferido essa experiência para os nossos filhos, o quanto eu tenho buscado de Jesus, que nesse buscar faz com que os meus filhos tenham experiências com Deus. Na nossa caminhada com Deus, no quanto nós caminhamos e dentro dos desafios que nós temos, nós somos direcionados a sempre a buscar a presença do Senhor, a sempre a nos colocarmos numa questão onde nós não temos capacidade, mas Ele tem, então eu preciso buscá-lo. Eu não tenho a resposta, mas Ele tem, então eu preciso nele buscar. Eu não tenho a cura, mas Ele tem, então eu preciso nele buscar. E nós podemos lembrar alguns textos como Jeremias 29, 12, onde nos afirma, nos lembra: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Um Deus que se deixa ser encontrado. As memórias que nós precisamos criar para os nossos filhos, mostrando que a quem eles devem buscar em tempo de crise, é que se eles buscarem no Senhor, eles vão encontrar. Se eles buscarem de todo o coração, eles vão achar. Nós podemos lembrar do Salmo 105, versículo 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Ei, recorram ao Senhor em todos os tempos. Momentos bons e momentos difíceis, momentos onde tudo está caminhando bem, onde tudo está caminhando ruim. Em Salmo 9, 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que tem, os que te buscam. Ah, queridos, certamente quando Jairo buscou a Jesus, ele tinha em mente que se ele buscasse a Jesus de todo o coração, ele ia encontrá-lo. Certamente Jairo, ao buscar a Jesus pensando na cura, ele lembrou que só Jesus poderia trazer cura. Certamente ele lembrou que Jesus não ia desampará-lo. O grande desafio de hoje, queridos, de nós não estarmos sensíveis em ensinarmos os nossos filhos aonde buscar ajuda em tempo de crise, sabe o que vai acontecer se a gente não ensina? Eles vão buscar em qualquer outro lugar. Quando a coisa apertar, eles vão buscar em qualquer outro lugar, menos na fonte. menos aonde eles de fato encontrariam resposta e vida. Como flecha, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles busquem a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Quais memórias você tem criado na sua realidade, na sua caminhada com seus filhos? Quais memórias você tem, de alguma maneira, expressado para que eles entendam que precisam buscar Jesus em todos os momentos? Quais memórias? Pega o seu caderninho de, oração, de memórias, que vai virar um caderno de oração também, né? Você que está em casa, anote aí também, pega uma outra folha para deixar espaço para você poder escrever, sonhar. E a pergunta que eu deixo agora é: quais são as memórias que eu desejo criar para que meus filhos busquem a Deus em todos os momentos? Quais são as memórias que eu desejo criar para que os meus filhos busquem a Deus em todos os momentos? A terceira memória que eu quero compartilhar diante da história e experiência de Jairo é de um pai que ensina o valor de levar Jesus para casa. Um pai que ensina o valor de levar Jesus para casa. Um lar cristão, ele prepara os filhos para amanhã. Eu acredito que a resposta que nós precisamos, diante de uma sociedade que está totalmente corrompida, quebrada, é de uma família que prepara seus filhos. A resposta que nós precisamos não está numa presidência, não está numa vacina, embora tudo isso é muito importante na organização do mundo em que nós vivemos. Mas a resposta que o mundo precisa está na formação de homens e mulheres com caráter. Homens e mulheres que são íntegros. E tudo que, quando eu olho para os meus filhos, para o João, para o Davi, para o Pedro, eu olho para eles e falo: meu Deus, eu tenho uma grande responsabilidade. Eu preciso prepará-los para que quando eles chegarem nas áreas de influência, eles possam influenciar, não com os valores deles, mas com os valores do Senhor. Eu preciso instruí-los para que eles possam, diante da caminhada, quando eles estiverem com os amigos deles, quando eles estiverem no ambiente de trabalho, quando eles estiverem onde eles estiverem, eles possam ser uma influência e não serem influenciados. A realidade do mundo em que nós vivemos, infelizmente, mostra que muitos pais, ao invés de levar Jesus para casa, levam outros valores. Muitos pais, ao invés de levar Jesus e os princípios da palavra do Senhor, estão levando outras coisas, valores como dinheiro, como vício, como infidelidade, abuso e tantas outras questões que poderíamos falar aqui. Mas um reflexo de uma criança, de um filho, ao ser construído os valores deles, diante dessa base, infelizmente, a pergunta que eu faço é: de que maneira que ele vai olhar para a família dele no futuro? De que maneira que ele vai construir uma família sólida? De que maneira que a família dele vai ser diferente e vai ser influência? Levar Jesus para casa é a resposta que as famílias precisam para um novo tempo. Levar Jesus para casa é a resposta que muitos casais precisam para um novo tempo. Levar Jesus para casa é a resposta que muitas famílias que estão com um relacionamento quebrado entre pais e filhos precisam para um novo tempo. Agora sim, óbvio, é um desafio. Não é fácil. Não é fácil, nós podemos ver na própria história de Jairo, dentro da caminhada dele, que ele encontrou alguns desafios ao tentar levar Jesus para casa. O primeiro desafio foi a multidão. A multidão estava ao redor de Jesus, tanto é que uma mulher chegou antes dele lá. Então ele poderia simplesmente olhar para aquela multidão falando: ah, né? Se fosse época de pandemia, falando: não, muita aglomeração, vou embora, vou para casa, desisto. Mas Jairo, ele permaneceu. A segunda dificuldade que ele encontra ao tentar levar Jesus para casa é a própria família. A história diz que alguém, uma pessoa da família diz: ei, não incomode mais o mestre, tipo, tirando a esperança. Alguém da sua casa, às vezes, alguém da sua família falando: isso aí não vale a pena, isso aí não compensa, isso não vai dar em nada. E o terceiro desafio que eu vejo quando Jairo tenta levar Jesus para casa são os problemas que agora parecem não ter mais solução, porque ele recebeu a pior notícia que ele poderia ter recebido naquele momento: a sua filha está morta. Ei, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Mas diante desses desafios, Jairo, como pai, naquela figura de ter colocado, mostrado a importância da família, de ter buscado na crise, na dificuldade, buscado na fonte que é Jesus, Jairo, ele simplesmente entende que sim, ele é limitado como pai. Tem coisas que ele não pode fazer, mas aquilo que, aonde se encontra a limitação dele, é onde Deus entra, é onde Jesus vai e faz. Aquilo que é natural, ele faz, aquilo que é sobrenatural, só Jesus pode fazer. Isso relata de fato a realidade de muitos pais que hoje amam a Deus, vivem com Deus, conhecem a palavra de Deus, só que perderam as forças para falar, puxa vida, acho que não vale a pena, acho que não adianta eu deixar memórias aqui. Pais que desistiram, pais que simplesmente abandonaram a postura de poder criar bons memoriais dentro da sua própria casa, dos seus filhos. João 16, 33, Jesus falando assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando eu olho, pensando na formação da família, e a importância de levar o valor, Jesus, levar para casa, levar a importância dos princípios da palavra de Deus, eu entendo que as memórias que são construídas, elas vão de alguma maneira fazer com que lá na frente, elas possam nortear, elas possam direcionar, elas possam de alguma maneira fazer com que na caminhada dos seus filhos, eles cresçam para a honra e glória de Deus. Como flecha, nós precisamos preparar os nossos filhos para que eles levem Jesus para a sua vida. Levar Jesus para casa faz com que os seus filhos levem Jesus para as suas vidas. Isso vai fazer total diferença. Para acertar o alvo, para poder dar diretamente ao propósito pelo qual ele foi criado, Jesus precisa estar. Ele precisa estar atento a isso. Nós precisamos estar atentos a isso. O grande desafio hoje de não estarmos atentos e de não ensinarmos os nossos filhos o valor de levar Jesus para casa é que eles não vão ter a experiência de ver o quanto é bom viver para Deus. O quanto é extraordinário. O quanto é surpreendente. O quanto é caminhar pela fé, mas viver o sobrenatural do Senhor. Pega seu caderno de memórias aí. Você que está online, anota aí também a terceira pergunta que eu deixo para vocês. Quais são as memórias que eu desejo criar para que meus filhos levem Jesus para a sua vida? Quais são as memórias que eu desejo criar para que os meus filhos levem Jesus para a sua vida? Ah, queridos, o grande privilégio que nós temos como pais, dentro da família, de criar memórias, é que essas memórias trazem segurança para os nossos filhos. Essas memórias fazem com que, dentro da caminhada, independente dos desafios, exista segurança. Eu me lembro de uma história, talvez você já escutou alguma vez, de uma criança que estava viajando num avião, à noite, e aparentemente, as pessoas olhando, ele estava sem acompanhante. E diante de tantas tribulações, situações acontecendo, aquela que você, né, se segura na poltrona, né? Um adulto chegou para ele, olhou e falou, ei, você aí está aparentemente sem ninguém, está tranquilo, por que você não está com medo? Aí ele olhou para aquela pessoa que perguntou com um sorriso nos lábios e falou, e por que eu deveria ter medo se é meu pai que está pilotando esse avião? Essa ilustração traz para nós um grande desafio. Será que os nossos filhos têm segurança? Ou será que eles são inseguros? Será que eles são validados? Ou será que eles são invalidados? Quem sabe, você que está aqui nessa manhã, como pai, você está passando memórias na sua cabeça. Memórias que não são boas. Talvez você que está online, são memórias que têm trazido tristeza para você nessa manhã. Talvez memórias de abuso, memórias de não estar presente, memórias de não ter validado o seu filho, amado ele, talvez como você poderia ter amado. Essa manhã é manhã de você tomar uma postura diante de Deus e criar novas memórias. Quem sabe você como filho está aqui, E você fala, Tiago, você não tem ideia de como meu pai é ou foi para mim. Mas essa manhã é tempo de você se colocar aos pés de Jesus, se prostrar, clamar por Ele e falar, Senhor, renova minha vida, porque eu quero criar novas memórias. Eu quero transformar aquilo que tem me destruído, eu quero tirar isso de mim. Para você que é pai, meu desafio para você é que como flecha que acerta o alvo, nós precisamos ter em mente que os nossos filhos são flecha, eles são flechas, e a nossa missão é ajudá-los a perceber e a viver isso, a perceber e a viver isso. A última pergunta que eu deixo para você anotar aí, qual é o sonho que você tem para o seu filho? Qual é o sonho que você tem para ele? Nós podemos olhar e lembrar de um texto muito conhecido quando falamos de filho, relacionamento pai e filho. Provérbios 22:6 fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso ilustra muito bem essa flecha indo para o alvo. E a forma como foi instruído faz com que diante desse alvo, diante da caminhada, diante da trajetória, diante dos vendavais, das dificuldades, das influências, ele permaneça no alvo. Só que esse texto, ou esse provérbio, ele traz dois desafios. O primeiro desafio, óbvio, está na cara aqui, instruir a criança, instrução, eu preciso instruir a criança. Porém, para instruir a criança, ele fala aqui, segundo os objetivos que você tem para ela. Quando eu li esse texto, eu falei, uau, que desafio. Segundo os objetivos que eu tenho para a criança, para os meus filhos. Agora, é diferente eu pensar nesse texto, quando eu olho para ele e falo, Senhor, o que é que o Senhor tem para os meus filhos? Quais são os sonhos que o Senhor tem para ele? É diferente eu chegar para o João, para o Davi, para o Pedro e falar, olha, papai quer isso de você, você vai fazer isso e ponto final. Agora, chegar diante da presença do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor tem para eles? Como é que eu posso instruir? Quais são os sonhos que o Senhor tem para eles? Que estão acima dos meus. Eu posso ter sonhos, é óbvio que eu tenho. Mas quais são os seus? Porque são os seus que vai fazer com que eles acertem o alvo. São os seus que vai fazer com que diante das tempestades eles estejam seguros, não os meus. A pergunta que eu faço nessa manhã, principalmente para você que é pai, os objetivos que você tem para os seus filhos são seus ou vêm de Deus? São os seus sonhos ou sonhos do Senhor? Porque quando somos direcionados a instruirmos os nossos filhos, nós não podemos fazer isso com as nossas próprias forças, porque se fizermos, certamente falharemos. Mas se nós buscarmos no Senhor, se nós clamarmos por Ele, ah, queridos, mesmo diante das nossas falhas, o Senhor vai acertar, porque o plano dEle, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Jairo, ele ensina a importância da família. Nessa manhã, você se compromete a ensinar aos seus filhos sobre a importância da família? Você se compromete a mostrar isso, criando memórias? Jairo, ele ensina o que fazer em tempo de crise. Você aceita o desafio de buscar a Deus em todos os momentos e ensinando e criando memoriais sobre isso para que seus filhos possam ver? Jairo, ele ensina o valor de levar Jesus para casa. Você deseja levar Jesus para a sua casa, independente dos seus desafios? Nessa manhã o Senhor nos chama. E por mais que seja um dia muito especial, o dia dos pais, mas como famílias representadas aqui, você que está online, BBB Uberaba que está se unindo nesse momento também, como famílias do Senhor, Ele está nos chamando para criarmos memórias que são eternas. Memórias que vão diante dos desafios que nós temos, diante das oportunidades que nós temos, até mesmo mudar o rumo dos nossos filhos. Se coloca de pé no seu lugar nesse momento, eu queria orar, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Você, pai, que anotou as perguntas no seu caderno de memórias, eu quero desafiar que esse caderno, pelo menos os próximos dias, ele possa ser um caderno de oração. Um caderno onde você vai ter tempo com Deus e você vai poder responder as perguntas ao qual nós conversamos aqui nessa manhã. E você vai poder falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E quem sabe você, como pai, está aqui nessa manhã, está conectado conosco, e as memórias que você construiu até então não são memórias saudáveis, não são memórias que estão totalmente distante de levar Jesus para casa. Nessa manhã eu te dou o desafio, e falo, e desafio você a ter ousadia de falar: Senhor, diante da sua presença eu vou criar novas memórias, eu vou criar novas memórias, porque ainda há tempo. E quem sabe você, como filho, está aqui, talvez está sendo o primeiro dia dos pais sem ele, e quem sabe você não tem memórias boas também, mas nessa manhã é tempo de você lembrar do seu Pai Celestial e saber que Ele te dá novas memórias para que você caminhe. Nessa manhã Deus deseja nos lembrar que nele, somente nele, somente nele nós podemos ter memórias que são eternas, que fazem total diferença. Eu queria orar nesse momento. Se você está com a sua família, você é filho, eu queria que você chegasse perto do seu pai, abraçasse ele nesse momento. Eu queria orar pelas nossas famílias nessa manhã. Você que está em casa também, se você está com a sua família, faça isso em nome de Jesus. E comece a colocar diante da sua necessidade. E lembrar da importância da família, importar que a fonte é Jesus, e importar que os valores, quando eles são direcionados, nós vamos ser lançados para o alvo. Independente das dificuldades, nós prosseguimos caminhando nele. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, aqui estão famílias, Pai, histórias, onde o Senhor conhece de forma íntima, pessoas que estão conectadas conosco, famílias que estão conectadas conosco nessa manhã. Eu oro em primeiro lugar pelos pais, Pai, os pais que estão aqui diante dos desafios, e quem sabe principalmente esses pais que estão lembrando de memórias que não foram boas. Pai, em nome de Jesus, dá experiência, se eles podem ainda hoje, Pai, quem sabe reconstruir, poder de fato criar uma nova memória. Talvez filhos que estão aqui e diante dos desafios que eles estão vivendo, Pai, nessa manhã que possamos ser lembrados que no Senhor, que nos ajuda a caminhar até o alvo e atingimos aquilo que o Senhor nos criou. Pai, nessa manhã eu coloco cada família aqui em tuas mãos, pedindo a sua bênção, o seu direcionamento, Pai. Obrigado porque, diante da história de Jairo, diante de uma história onde ele se importou com a família, ele foi até a fonte, ele levou, e isso fez com que a sua filha tivesse experiência com Jesus. Que nessa manhã, que nesse dia, filhos tenham experiências com o Senhor, por conta das memórias. Por conta das memórias, Pai, eu louvo ao Senhor, Pai, pela IBB, que é uma igreja que investe em famílias, que sonha em ver famílias sendo transformadas, restauradas, e assim como a minha foi há 17 anos atrás, continua a fazer a tua história, Pai, sobre as nossas vidas. Eu oro, te agradeço, Pai, te louvo, Pai, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que esse dia, dia dos pais, seja uma memória marcada na história, na vida de muitas famílias. Eu oro entregando cada família aqui presente, elas estão online, e eu peço a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus.